Ao longo da história, da Bíblia, da vida, de tudo, a gente vê Deus dando sempre novas oportunidades, novos inícios para várias pessoas. A gente vê que o povo, ele muitas vezes ele errou, ele falhou, ele deu as costas para Jesus, para Deus, e Deus sempre dando uma nova chance. Tem a história, eu gosto, hoje eu estava pensando nisso ainda. Moisés, ele subiu no Monte Sinai uma vez, ficou 40 dias lá, e Deus, ele deu a lei, né, os 10 mandamentos para Moisés. E aí, quando ele desce do monte, ele chega lá e vê o pessoal adorando o bezerro, ele fica super bravo e ele quebra as pedras da lei que Deus tinha feito, Deus tinha escrito, ele quebra. Mas Deus dá uma nova chance. Passa um tempo, ele sobe de novo e eles fazem de novo a mesma coisa, escrevem as leis na pedra. Né? O homem, no geral, ele nunca conseguiu seguir a lei de Deus. E nem por isso ele nos condenou. Pelo contrário, ele nos deu Jesus Cristo. Né? A gente não conseguia, mas ele nos deu Jesus para nos salvar. E com base na grande graça e misericórdia de Deus, hoje o tema da palavra é Reset com Jesus. Aleluia, pode colocar o slide aí, Rafão. Isso aí, Reset com Jesus. Olha lá, Jesus apertando o botão de Reset, botão da cruz, muito bom. Então a palavra Reset, né, ela pode trazer sentido a algumas coisas, como reajustar, restaurar, restabelecer. Então, resetar alguma coisa quando você volta do zero, né? Então, ela pode trazer sentido a essas coisas. E hoje, eu quero falar com vocês sobre exemplos de encontros de pessoas com Jesus, baseado nesses três sentidos que a palavra pode trazer. Alguém que foi reajustado por Jesus, alguém que foi restaurado por Jesus e alguém que foi restabelecido por Jesus. Um encontro com Jesus e uma pessoa em que Jesus resetou algumas coisas. Vamos orar? Baixe tua cabeça. Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos, Senhor, ser tocados pela tua presença, por aquilo que o Senhor quer, Deus. Que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer, Deus. Nós somos instrumentos nas tuas mãos, Deus. A palavra, ela é tua, Deus. E eu declaro que a palavra semeada aqui, ela gera frutos, Deus. Ela gera frutos nas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Amém. Olha só, gostei. E para começar, gente, no primeiro sentido da palavra ali, reajustar, eu quero falar com vocês o exemplo da vida de Paulo, que antes era chamado de Saulo, né? Se não todos, a maioria que conhece a vida do apóstolo Paulo. Então, Saulo, né, antes de ser chamado Paulo, ele era um fariseu, ele conhecia muito bem as escrituras. Ele cresceu e ele foi ensinado por o cara mais top dos top, que o nome dele era Gamaliel. Então, ele foi ensinado por esse rabino e Saulo era muito zeloso pela lei. Ele tinha muito zelo, sabe? E quando ele começa a olhar o movimento dos cristãos, ele começa a ver aquilo como uma ameaça ao judaísmo. E Saulo, ele perseguia cristãos. Ele perseguia, ele matava, ele prendia os cristãos. E certo dia, Saulo vai até o templo, até o sumo sacerdote, e ele pede cartas, uma carta que autorizasse ele a prender todos os cristãos e quem pregasse, quem estivesse seguindo os ensinamentos de Jesus na cidade de Damasco. E Saulo consegue essa carta, autorizando ele para fazer isso, e ele segue viagem para Damasco. No meio do caminho, Saulo tem um encontro que muda completamente a vida dele, a direção que ele estava seguindo, muda tudo. Saulo é transformado por um encontro. Saulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, não fisicamente ali, porque Jesus já não estava mais fisicamente entre os homens, mas ele vê uma luz muito forte, ele fica cego, ele ouve uma voz e ele pergunta, quem é o Senhor? E Jesus responde, eu sou a quem você persegue. E a partir desse momento, desse encontro, a gente sabe o que acontece na história. Paulo tem a vida, ele, né, começa a ser chamado Paulo e ele tem a vida totalmente transformada. Saulo, perseguidor de cristãos, se torna um apóstolo de Cristo, pregador do Evangelho, de Jesus. E aqui a gente vê o reset de Paulo com Jesus. Jesus, ele reajustou Paulo. Jesus, ele usou aquilo que Paulo tinha, zelo. Né? Ele era comprometido com as coisas, mas ele estava na direção errada. Jesus reajustou a vida de Saulo e fez com que ele participasse do reino de Jesus. Paulo foi o cara que considerou tudo como perda, gente. Ele fala lá em Filipenses, esse eu não coloquei aqui, mas eu vou ler aqui com vocês. Filipenses 3, 6, 9. Diz assim, eu era tão zeloso que persegui a igreja. E quanto à justiça, cumpri a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo foi totalmente reajustado e redirecionado com propósito. Paulo foi reajustado e redirecionado com propósito. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vê além do que nós conseguimos enxergar. Jesus, ele vê além daquilo que as pessoas conseguem ver em você. Ele sempre vê além. Saulo, ele era visto como uma ameaça para os judeus, para os cristãos naquela época. Mas Jesus, ele via um apóstolo. Paulo foi reajustado e redirecionado com propósito por Jesus. Ele era uma ameaça, mas Jesus viu um apóstolo. Porque é assim que Jesus trabalha, com improváveis. Ele gosta disso. Ele gosta, a pessoa tá perseguindo os meus filhos, tá perseguindo os cristãos. Olha só como ele trabalha, como ele é comprometido. Vai vir para o reino, vai propagar o meu evangelho. E Paulo se torna uma referência para nós. O cara se torna um apóstolo que, né, as escrituras dele nos ensinam muito. Um cara totalmente inspirado por Cristo. Porque é assim que Jesus trabalha, com improváveis. E Jesus, ele não só reajusta coisas na nossa vida, como ele também restaura coisas na nossa vida. E para falar de um exemplo de restauração que Jesus fez, eu quero falar com vocês sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue. Vamos ler o texto? Está lá em Marcos 5, 25, 29. Diz assim, no meio da multidão estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada. Então aqui, a gente conhece essa história, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela sofria disso. Ela não tinha mais recursos, ela não tinha pessoas com quem ela poderia contar, porque ela não podia ficar no meio das pessoas. Ela não podia se reunir com as pessoas, porque ela era considerada impura. Ninguém nem tocava nela, ninguém nem queria chegar perto dela por conta dessa doença. Mas ela encontra uma esperança em Jesus. Ela fica sabendo que Jesus estava passando por ali e ela pensa, se eu apenas tocar na pontinha do manto de Jesus, eu sei que eu serei curada. Então ela vai, ela consegue tocar no manto de Jesus e Jesus sente que dele sai poder e ele, opa, alguém me tocou. E os discípulos olham para ele, né? Jesus, olha quanta gente tem aqui, claro que alguém te tocou, né? Imagina Jesus apertado no meio da multidão assim, todo mundo queria encostar nele e aí ele para e pergunta, quem me tocou? Né? Os discípulos até acham engraçado, meu Deus, quem te tocou, Jesus? Tem tanta gente tocando aqui que... Mas ele não, ele faz questão de saber quem tinha recebido o poder que tinha saído dele, mesmo estando no meio da multidão. E aí acontece o reset da mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele restaura. 12 anos essa mulher vivia sem dignidade, sem esperança, sem ninguém querer estar perto, sem ninguém querer tocar nela. E sem que ninguém veja, ela já estava curada. Ela poderia ter ido embora. Ela já estava curada. Mas Jesus, ele faz questão de saber quem tinha tocado ela, tocado nele em público. Ele faz questão com que a pessoa se pronuncie em público. Por quê? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele não somente cura o corpo, ele restaura a identidade. Aquela mulher, ela estava sem dignidade há 12 anos. Ela não tinha moral, a coitada, para sair na rua, perto de pessoas. Porque todo mundo ia, sei lá, ela poderia até ser apedrejada por estar num lugar público e ser impura por conta da doença dela. E esse encontro que ela tem com Jesus transforma completamente a vida dela. Ela não só tem o corpo curado, mas ela tem a identidade restaurada. Jesus faz com que ela se pronuncie e fala: minha filha, tua fé te curou. E todo mundo consegue ver aquilo. Ele restaurou a dignidade dela. E sabe, eu olhando a história dessa mulher, eu penso que, às vezes, a gente pode ter sido rejeitado na nossa vida por não ser como, por não se encaixar em algum grupo da sociedade. Eu posso ter, talvez, tem alguém aqui que cresceu sem um pai, sem uma mãe. Se sente esquecido, se sente rejeitado. Não é a mesma situação da mulher do fluxo de sangue, mas por algum motivo, você pode se sentir: ah, ninguém pensa em mim mesmo. Ah, se eu não for, ninguém vai perceber, vão até achar bom que eu não fui. Né? Às vezes você tem algo, algo que você passou, que tenta tirar a identidade que Jesus, ele já afirmou sobre a tua vida. E bastou um encontro para aquela mulher ser curada e ter a identidade, a dignidade dela restaurada. Porque é isso que Jesus faz. Ele reajusta coisas na nossa vida para que a gente participe do reino dele. Ele também restaura a nossa identidade de filhos e filhas para que a gente saiba se posicionar nessas situações em que você se sente rejeitado por alguma coisa. Não, meu querido. A gente acabou de cantar aqui que Jesus, ele nos enxergou na nossa tormenta. Ninguém tinha reparado naquela mulher, talvez. Ela devia estar escondida, né? Se rastejando ali, vai, que ninguém me veja, que ninguém me veja. O que importa se alguém viu ela? Jesus viu ela. Jesus curou ela. Jesus restaurou a dignidade daquela mulher. Nada mais importava para ela. Eu imagino que ela saiu, né? Ah, agora eu posso ficar aqui no meio de vocês. Saiu feliz e radiante. Porque Jesus havia restaurado a dignidade daquela mulher naquele dia também. Jesus, ele não nos envergonha, ele não nos deixa sozinho. Ele nos dá coragem de se posicionar como filhos, como filhas amadas. Não importa se a sociedade te rejeita, se alguém na tua faculdade te rejeita, se alguém na tua escola te rejeita, se você acha que a tua família te rejeita. Meu querido, nós só conseguimos restaurar isso na nossa vida em Jesus. Nós só conseguimos ter a nossa identidade firmada em Jesus. Sabe quando as pessoas dizem que você não vai dar em nada, que você não serve para nada? Ai, não quero você aqui, não sei o que pode acontecer com você, que você talvez se sinta esquecido ou rejeitado assim. Mas nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E Ele nos amou, e Ele nos ama, e Ele restaura a nossa identidade nele. Amém? E Jesus, então, Ele nos reajusta para viver o propósito dEle. Ele restaura coisas na nossa vida, Ele traz à tona a nossa identidade de filhos. E Ele também restabelece coisas que talvez se perderam. E para falar do exemplo de alguém que foi restabelecido por Deus, eu quero falar com vocês sobre a história de Pedro. Pedro e Jesus. Vamos ler o texto que está lá em João 21, 15 ao 17. Vamos ler e daí eu explico o contexto para vocês. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, o filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então, alimente as minhas ovelhas. Aqui, Jesus ele já tinha ressuscitado e ele aparece, depois da sua ressurreição, aos discípulos. E Jesus chega e senta à mesa com eles, eles estavam comendo. E a gente sabe que Pedro, antes de Jesus ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele era um dos 12, ele era um discípulo que caminhou com Jesus. E ele nega Jesus antes de Jesus ser morto, crucificado. Ele faz isso. E aqui Jesus aparece depois da ressurreição e pergunta para Pedro 3 vezes se ele realmente ama ele. Imagino que na terceira vez Pedro já estava, poxa, que vergonha, né? Envergonhado. Meu Deus, que cagada que eu fiz. Ele achava que Jesus já não estava mais acreditando nele. Imagina só, o cara negou Jesus 3 vezes, daí Jesus aparece e fica perguntando para ele: mas você me ama? Você me ama mesmo? Ama de verdade? Você tem certeza? E Pedro aqui, eu imagino que ele já estava desanimado, né? Triste, constrangido. Mas aí vem Jesus e restabelece Pedro. Aqui Jesus, mesmo depois de Pedro ter falhado, Jesus vem e restabelece Pedro como discípulo e líder. Ele pergunta para Pedro: você me ama? Sim. Então vá e cuide das minhas ovelhas. Você me ama, cara? Você se arrependeu do que você fez? Ok. Continua. Continua caminhando. Continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Não é porque você falhou que agora você vai ficar com essa falha aqui de muleta, falar: não, eu falhei, nunca mais vou fazer mais nada para Jesus, nunca mais vou fazer mais nada na igreja. Não. Se você me ama, vá e cuide das minhas ovelhas. Vá e continue o propósito, aquilo que eu te chamei para fazer. Sabe, às vezes a gente falha, a gente erra na nossa vida e a gente fica preso nesse erro. A gente fica usando como justificativa para não fazer mais nada daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ah, não, agora eu falhei, eu vou ficar aqui. Ai, que vergonha de Jesus, meu Deus. Cara, Jesus ele chega para você e pergunta: você quer? Você quer continuar? Você quer fazer? Você me ama? Então vai. Então faz. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. Sabe, não fica preso em coisas que aconteceram. Vá e continue a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Jesus vem e restabelece Pedro. Jesus não fica perguntando: ah, mas ó, você, né? Jesus não vem e pergunta para ele: você, poxa, cara, me negou 3 vezes. Jesus vem e pergunta: você está disposto? É como se Jesus perguntasse: cara, teu coração está disposto? Você quer continuar? Então vai. Jesus restabelece ele como líder, como discípulo. E ele segue. E ele segue, e é assim que a gente tem que fazer. Jesus é um pai de amor. Ele vem e ele restabelece coisas na nossa vida. Não é porque você pisou na bola, porque você fez alguma coisa que não foi legal, que você precisa desistir, que você tem que achar que você não serve mais para o reino. Ah, não, eu acho que não é para mim. Cara, Jesus ele trabalha com improváveis. Saulo era um perseguidor e ele se tornou um apóstolo de Cristo. Jesus ele sempre andou com improváveis. O povo fariseu, né, ficava doido que via Jesus com as prostitutas, andando com as prostitutas e com os cobradores de imposto, né, e aquela coisa, todo mundo pensando: meu Deus, olha só com quem que Jesus anda. Gente, graças a Deus que Jesus anda com as pessoas improváveis, porque senão eu não estava nem aqui. Nós não estava nem aqui, ainda bem que ele gosta de trabalhar com os improváveis, graças a Deus. E Jesus restabelece, sabe por quê? Jesus restabelece porque o amor de Jesus, ele não cancela quem errou. Ele restabelece quem se arrepende. Cara, se você pisou na bola, se você fez alguma coisa que você acha que não é certo, que não é certo realmente, Jesus, ele não vai cancelar você. Jesus não vai falar: não, você não serve mais. Não. Porque o amor de Jesus, ele não nos cancela por errarmos, mas ele restabelece quem se arrepende. Pedro se arrependeu do que ele fez de ter negado Jesus. E ele continuou o chamado que Jesus tinha para ele. Vida que segue, gente. Vida que segue. Não fique estacionado, não fique arrumando muletas para não fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. E todos nós sabemos, ou devemos procurar, aquilo que Jesus quer que nós faça. E a gente tem que fazer. É um coração disposto. É caminhar com Jesus, é continuar. Ele nos cura, Ele restaura. É Ele que faz. Não somos nós. Não espere você achar que você está pronto para começar alguma coisa, meu querido. Não espere você achar que você está pronto. Você nunca vai achar que você está pronto. Só vai, sabe? Jesus quer que... Ah, eu vou. Faz igual eu aqui. Ah, Jesus quer que eu pregue. Eu estou aqui, eu vou. Sabe? Se Jesus quer que você faça alguma coisa, só vá. Não fique pensando, ah, mas como? Gente, como? Quem faz é Jesus. Quem faz é o Espírito. Quem convence é o Espírito. A gente só, nós só somos instrumentos. A gente só precisa estar disponível. Só isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre Jesus e nós. Jesus e você. O encontro que transformou a nossa vida. Jesus, ele mudou completamente a nossa vida, gente. E esse amor, não sei vocês, mas esse amor me constrange. Jesus, ele mudou o nosso destino. Nós estávamos indo no caminho das trevas e Jesus, ele não. Vem para cá, vem comigo. Eu te dou um lugar na mesa. Ele veio até nós. Ele escolheu nos amar e nos dar vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Meu querido, você não é um acaso. Você não veio parar aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Jesus, ele te escolheu. Antes mesmo de você nascer, Jesus, ele já te escolheu. Ele já te chamou. Ele já te amou. Nós somos escolhidos por ele. Jesus, ele resetou tudo. Tudo na nossa vida. Ele nos deu uma nova chance. Ele nos deu um novo início com Ele. A graça de Deus, ela foi um novo caminho na nossa vida. Ele nos deu um lugar na mesa como filhos de Deus. Se você está aqui hoje, se você sabe, se você tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, você tem que fazer isso, porque foi para isso que Ele nos chamou, que Ele nos resgatou. Nós nunca vamos conseguir pagar ou retribuir aquilo que Jesus fez, nunca. Mas nós temos o privilégio de poder participar daquilo que Jesus começou. Jesus, ele nos tirou do reino das trevas e perdoou o nosso pecado. Lá em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Gente, eu vou ler de novo. Ele nos resgatou do poder das trevas. Olhe onde nós estávamos. No poder das trevas. E ele fez o quê? Ele não só nos tirou e nos deixou em qualquer lugar. Não, ele nos resgatou do poder das trevas e ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. É isso que Deus fez na nossa vida. Ele comprou a nossa liberdade e ele perdoou os nossos pecados. O preço era nosso, gente. Aquela cruz era nossa. Foi os nossos pecados que ele pagou. Ele olha para você e ele vê valor. Ele olha, Dari, vale a pena. Eu vou me entregar por ela. Sabe, Manu, vale a pena. Eu vou me entregar por você. Deus, ele não precisava de nós, mas ele nos quis. Ele nos quer sempre perto dele. Porque ele nos ama. De inimigos a filhos de Deus. Lá em João 1, 12, 13, diz assim. João 1, 12, 13. Rafael? Aí. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O que, que vocês são, gente? Filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. O nosso orgulho, gente, ele nos tirou do jardim. Lá no jardim do Éden, com Adão, era o lugar de relacionamento íntimo com Deus. Deus visitava Adão todos os dias. E pelo pecado, pela falha de um só homem, nós fomos tirados da presença de Deus. Nós fomos separados da presença de Deus. Mas pela humildade de um só homem também, pela humildade de um só homem, pela entrega de um só homem, nós tivemos novamente acesso a Deus, ao relacionamento com Deus. Jesus, ele nos trouxe novamente uma chance de nos relacionarmos com Deus. Gente, antes de Jesus, nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Lá no templo tinha um véu que separava até onde a pessoa podia ir e aonde estava a presença de Deus. Nós éramos separados da presença dele. Mas Jesus, ele vem e ele resgata isso como um cordeiro perfeito, foi oferecido pelos nossos pecados. Ele pagou o nosso preço. Ele nos trouxe novamente, nos deu um lugar na mesa do Pai, como filhos de Deus. Colossenses 2,14 diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós. Aleluia! Removendo-o e pregando-o na cruz. Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Obrigado, Jesus, porque o Senhor cancelou o registro de acusações contra nós. O preço que era meu, o Senhor pagou. A cruz que era minha, o Senhor carregou. Era o nosso lugar. Mas o desejo de Deus sempre foi nos ter perto dele, se relacionando com ele. Por nos amar tanto, ele nos deu o que ele tinha de mais valioso, o seu único filho, sem pecado, sem mancha. Ele pagou o nosso preço, pregando na cruz. Foi por nós, foi por nos amar. Esse final de semana é a data que a gente tem no calendário para nos lembrar do que Jesus fez por nós. Mas há uns mais de 2000 anos atrás, uns 2000 anos atrás, em um sábado como esse, Jesus, ele estava morto num túmulo, por mim e por você. E para muitos aquilo poderia parecer o fim. Os discípulos certo pensaram: meu Deus, e agora? Ele morreu, mataram o nosso Jesus. Mas a cruz, ela não era o fim. Era só o começo de uma nova vida em Cristo. Uma nova chance que ele nos deu. Uma vida e vida em abundância. Ele decidiu se entregar por amor a você. A cruz, ela não foi o final. A cruz foi o botão que resetou o nosso caminho do inferno para a eternidade com ele. Lá começou um novo momento na nossa vida, da graça, do favor de Deus, um favor totalmente imerecido. Nós não merecíamos, mas ele se entregou por nós. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, a cruz foi o botão que resetou, nos trouxe para a nossa versão original, que é de se relacionar com Deus. Ele nos devolveu o jardim, ele trouxe o jardim para nós, novamente, a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Meu querido, não existe nada que te separe da presença dele. Não existe preço que você precise pagar ainda para que você tenha acesso a ele. Ele já levou o teu fardo. Não precisa você ficar carregando fardo nas tuas costas. Jesus, ele já fez isso por você. Aleluia, Jesus. Ele nos levou de novo à nossa versão original, que é de se relacionar com ele. O nosso orgulho, ele nos tirou do jardim. O pecado de um só homem, ele nos tirou da presença de Deus. Mas Deus nos amou tanto que Ele olhou. Eu vou entregar, se é preciso, eu vou entregar o que eu tenho de mais valioso. Eu vou entregar o meu único filho. Porque eu quero vocês comigo. Porque eu quero um relacionamento com vocês. Porque foi para isso que eu criei vocês. Foi para isso que nós fomos chamados, criados, para nos relacionar com Deus. E Jesus nos trouxe ao jardim novamente. E hoje não existe mais véu que nos separe da presença dele.